a partir de agora eu passo a conversar com a diretora da Escola Barão do Rio Branco, o nosso querido Colégio Barão, né, a Simone Feltrin. Bom dia, Simone.
Bom dia a todos e um bom dia especial à família baronesa de Uruçanga.
Verdade, um abraço especial a todos do Barão. Escola Estadual Barão do Rio Branco, Simone, segue com aulas em formato híbrido?
Sim, nós estamos, na verdade, com 91% com aulas presencial. Então, nós temos hoje 691 alunos, 91,7% com aula presencial. E no remoto, nós temos 8% somente que estão remotamente estudando.
Correto. Vocês vêm acompanhando com muito rigor a questão de alunos, professores acometidos pela Covid. Como é que está essa questão no Barão do Rio Branco?
Então, semanalmente, nós fazemos o levantamento de quantos alunos entraram em isolamento social e os professores também. Então, nós estamos acompanhando, sim, esses alunos. Então, até na última sexta-feira, nós tínhamos 14 alunos em isolamento social. Então, a gente tem um retorno dos pais, se havia ou não positivado, nesses casos nenhum positivado. Professores, esta semana a gente tem 3 em isolamento e nós temos 2 professores que trabalham, então, diretamente remoto. Nós temos 2 professores, uma é gestante e a outra, por conta da idade, então elas trabalham remoto.
O Colégio Barão faz um monitoramento dessas situações?
Sim, a gente acompanha, né? A nossa professora, por exemplo, de geografia, que trabalha remotamente, ela encaminha pela plataforma Google Sala de Aula as atividades. Naquele horário, digamos, agora é a segunda aula, então nós vamos lá na turma, nós acompanhamos aquela aula da professora, os alunos acessam através do celular a plataforma Google Sala de Aula e desenvolve a atividade. Ou também a gente deixa aberto, a professora pode encaminhar impresso e nós também aplicamos. E quando é um professor que ele entrou em isolamento social, mas que ele está trabalhando presencial, nós elaboramos naquele horário, para que o aluno não fique sem aula, simulados. No período matutino, nós temos 10 turmas de ensino médio. Então, nós elaboramos simulados e a gente aplica. Se o aluno está na escola, ele está para estudar. Então, naquele horário, é aula presencial com os professores ou com a equipe diretiva.
Olha, um colégio aqui de nossa cidade veio aqui relatar a dificuldade que vem sofrendo em relação, foi o Caetano Besbate, né? A ausência de alunos em salas de aula e também a ausência de alunos participando do processo online. O Barão não vem convivendo com essa realidade, né?
Não, nós não temos esta questão apresentada por outra unidade escolar. No momento que eu coloquei, então, de 691 alunos, para que fique registrado, presencialmente, sem faltas, 91% estão frequentando, sim, as aulas presenciais, né, com os professores, explicando o conteúdo, de que forma que funciona. Primeira semana, tempo A, grupo A. Segunda semana, grupo B. O grupo A, que está em sala de aula, ele tem toda a explicação do conteúdo dos professores. Quando ele fica em casa, ele sai com um roteiro de estudo para fazer as atividades em casa e estudar. Uhum. Enquanto o grupo B está em sala de aula. Então, essa semana nós temos todas as turmas do grupo B. Então, eles estão tendo aulas. E turmas, por exemplo, que nós temos 17 alunos, 16 alunos, dependendo do tamanho da sala, esses não entram nem no B nem no A. Eles vêm para a aula todos os dias. Então, nós temos, sim, turmas, por exemplo, os terceiros anos do ensino médio, uma turma reversa, grupo A e grupo B, as outras duas direto em sala de aula.
Como é que você, como diretora desse importante educandário, avalia a questão estudando em casa, estudando presencialmente?
Eu digo que é um conjunto, né, de ações e também de parcerias. Hoje, quem é o nosso maior parceiro? A família. Para funcionar o ensino, seja ele presencial, no tempo escola ou no tempo casa, a família tem que acompanhar o estudante. Eu tenho uma adolescente que estuda no Barão do Rio Branco, então eu posso falar disto. Os professores encaminham as atividades para que seja feito em casa. O que, que eu, mãe, vou fazer? Eu vou cobrar, eu vou verificar se ela realmente está estudando. Então, é possível estudar em casa? Sim, desde também que tenha o acompanhamento. O aluno precisa ter um roteiro de estudo, tem que ter uma rotina, e nós, pais, temos que cobrar dos nossos filhos para que eles estudem. Hoje, não tem nada que substitui o professor em sala de aula. Né? A gente viu o quanto foi dificultoso estudar o ano passado sem ter eles.
Isso.
Né? Mas também houve ensino. Né? Quando eu fico admirada, quando há pessoas que dizem que no tempo de 2020 foi aproveitamento, foi pouco. Cada realidade é uma realidade. Eu não posso falar isso do Barão do Rio Branco, porque eu sei da competência dos nossos professores, eu acompanhei cada professor, cada plano de aula, e eu sei, eu tenho certeza da competência do ensino da Escola Barão do Rio Branco.
Muito bom ouvir isso da diretora Simone Feltrin, de um dos mais importantes educandários do nosso município. Quem se empenha tem resultados.
Com certeza, né? E educação faz toda a diferença na nossa vida. Então, nós temos passado isso para os estudantes. E nós não temos essa questão da falta. Eles estavam tão ansiosos para vir para a escola, que hoje eles querem vir para a escola.
Isso.
Então, e também, assim, o que, que faz a diferença? De trabalhar a questão do pertencimento. Eles pertencem à nossa escola, eles pertencem à família Barão do Rio Branco. Eu fico orgulhosa, né, de ter iniciado a gestão lá em 2018 com 440 alunos. E hoje a gente está com mais, aproximando 700. Então,
nossa, quase que dobrou em cima.
Eu fico muito orgulhosa, muito. E assim, ó, é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe. É APP, é Conselho Deliberativo, é os professores. Eu tenho que agradecer muito a equipe da escola, sabe, Geraldo? Porque faltou um professor. Aquela professora está em isolamento, não é culpa dela, não é culpa de ninguém a doença.
Isso.
Então, ela está em isolamento, ela não tem condições de ensinar naquele momento. Mas eu tenho outra professora que está na escola. Não, eu vou cobrir a aula dessa professora, porque amanhã pode ser eu. Então, isto é companheirismo.
Solidariedade, né?
Solidariedade. E se juntos nós não trabalharmos, vai ser difícil manter a escola aberta. Por isso que nós precisamos trabalhar em conjunto. E eu tenho dito muito isso, trabalhar a questão da família. Então, o meu bom dia foi a família Baronesa. É com ela que a gente conta todos os dias.
Aliás, o ano de 2020, apesar da pandemia, das mortes, né, do trabalho, do sacrifício, nos ensinou algumas lições. Como é importante a participação da família, né, na questão do aprendizado do aluno que vai para a escola.
Com certeza. Quando um pai chega para mim e diz assim, Simone, eu vou passar o meu filho para o remoto, para o ensino remoto. E daí a gente conversa com aquele pai. Qual é o motivo? O motivo é doença? O motivo é que coabita com idosos? O que, que está acontecendo? Aí o pai coloca, porque realmente é um período que nós vivemos de angústia.
Isso.
Nós estamos na linha de frente, sim, porque nós estamos trabalhando diariamente com pessoas. E daí não tem nada melhor do que dialogar com as famílias, com os professores e com toda a unidade escolar. E a gente percebe, assim, ó, o quanto a questão da ansiedade nos adolescentes aumentou.
Verdade.
Então, é preciso que a gente sente e converse com eles também. Ontem mesmo, eu tive uma aluna no ensino médio, questão de ansiedade. Então, nós temos uma sala que a gente preparou para a questão, assim que o plano de contingência diz que a gente tem que ter uma sala preparada para o isolamento. Não era um caso de Covid, mas era uma menina que precisava da nossa atenção. E ali a gente conversou com ela, fez verificação da febre para ver se não estava. Não, realmente é ansiedade. Chamamos a mãe, tudo certo. Esse acolhimento a gente tem que dar a eles.
Aliás, o comportamento, né, de, principalmente das crianças, foi alterado do ano 2020. Eu vejo crianças que ficaram quase que adultas, precocemente, em função de conviverem, né, deixarem de conviver com os amiguinhos para ficarem em casa confinadas.
Sim, mas é importante também que a gente relate que nós temos casos, por exemplo, nos anos iniciais, que os pais brincam com seus filhos, né? Tem tempo para brincar no celular? Tem, mas o tempo que tu tem para brincar no celular também é o tempo que tu vai brincar com o pai para um jogo, para uma brincadeira de bola, por que não andar de bicicleta com o seu filho? Então, existem estratégias hoje que as famílias também estão adotando para que o filho não tenha problemas de saúde mental. Porque além da gente trabalhar toda essa questão que está no plano de contingência, controle, álcool, tudo isso, nós também temos que trabalhar a saúde mental dos nossos estudantes. E daí não é só deles, é da equipe toda da escola. Então, é um exemplo que eu trago, Dia da Mulher, né? Eu coloquei lá uma lembrancinha para os professores, mas foi para todos e disse, vocês são luz na nossa escola. Isso é importante, porque ali eu estou trabalhando a saúde mental do professor. Ele tem que se sentir acolhido em nossa escola.
É verdade, uma classe que foi muito valorizada, apesar de ainda, né, acontecer discriminação, gente que fala mal, mas eu reconheço o trabalho do professor, tanto em sala de aula quanto online. Na minha opinião, eles trabalharam muito mais do que se a aula tivesse sido só presencial, Simone.
Com certeza, com certeza. Por exemplo, no presencial, o professor tem aquele horário, ele vai naquele horário e dá a sua aula. No período remoto, como o exemplo de 2020, era diário, era todos os dias, era de manhã e de tarde e de noite. Então, o tempo todo preparando aula, o tempo todo corrigindo, o tempo todo monitorando, o estudante não fez, vamos entrar em contato para que ele faça, né? Então, quem não aproveitou? Realmente o aluno que não quis estudar, sabe? Exato. Mas ele por ele, não. Nesse comprometimento entra a família também.
Claro, com certeza. Simone, quero agradecer a sua participação e, mais do que isso, parabenizar pela condução dos trabalhos frente ao Barão do Rio Branco.
Nossa, eu só tenho a agradecer, colocar realmente assim um agradecimento especial à família Barão do Rio Branco. Esse ano a nossa escola faz 80 anos, né? Então nós temos trabalhado com essa ideia. Vem aí 80 anos do Educandário Barão do Rio Branco, fundação de 1941. Muita história, muita memória da nossa escola. É sim um espaço que tem que ser valorizado enquanto educação transformadora, não só do município, mas também da nossa região. Então, só temos a agradecer.
Eu li o livro da esposa do Sérgio Costa, do jornal Panorama, Márcia Marques Costa, né, sobre do Tibúrcio ao Barão, né?
Isso, do Tibúrcio ao Barão.
Um livro bastante interessante que traz aí um conteúdo muito grande, muito rico, falando da trajetória do nosso querido Colégio Barão do Rio Branco.
E nós já estamos alinhando, então, com a Márcia Costa e com o Sérgio também, algumas ideias, né? E com certeza, em novembro, sai um caderno especial sobre a nossa escola, porque é uma escola de tradição, né? Na unidade escolar, hoje nós recebemos, a grande maioria é de alunos de ensino médio, né? Mais de 300 alunos, então, é do ensino médio na nossa escola, e dali saem as pessoas que vão para o mercado de trabalho, que vão para as universidades, e eles, como cidadãos, então, têm que ser transformadores do espaço e da realidade.
Verdade. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom dia.
Bom dia a todos.